Olá, pessoal. Eu sou Renata Carnevale, médica intensivista, e a gente está começando mais um episódio do Papo Crítico. Antes de começar, eu queria tirar um minutinho para fazer uma homenagem a um intensivista muito incrível que todos vocês conhecem e que infelizmente deixou a gente essa semana que a gente está gravando o podcast, que é o Elmo, que ensinou muita gente a fazer ultrassom beira-leito, muito médico jovem e uma pessoa com quem a gente sempre vai lembrar com muito carinho. Então, Elmo, sua tia queria dizer que onde quer que você esteja feliz, em paz, é isso que a gente deseja. E a gente vai continuar aqui discutindo terapia intensiva e lembrando de você de uma maneira muito grata pelo que você construiu. Bom, dizendo isso, eu quero dizer que eu tenho hoje para conversar comigo sobre mortalidade em terapia intensiva, Jorge Salu. Jorge Salu é médico intensivista pela MIB, pesquisador do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, e é uma pessoa que eu conheço desde a minha residência de terapia intensiva. Eu acho ele incrível, porque ele é um intensivista incrível, ele é um pesquisador incrível, ele publica muito. Mas o que eu acho mais incrível no Jorge é que eu sempre achei que, assim, quando eu estava assim começando a pensar, ele já estava voltando há muito tempo. Sabe aquela pessoa assim, visão além do alcance? Esse, para mim, é o Jorge Salu. E para me ajudar e para me acompanhar nesse episódio do Papo Crítico, eu tenho também o Vitor Cravo, que vocês já estão cansados de conhecer, meu colega aqui da Sotierge, e que está nessa empreitada desse biênio comigo. Jorge, vamos começar?
Vamos, é um prazer enorme estar aqui com vocês, Renatinha, Vitor. Prazer também porque não só vocês dois fazem parte dessa minha trajetória da minha vida pessoal profissional, mas também a Sotierge, né? Que eu tenho essa recordação de como acadêmico de medicina frequentar as reuniões de terça-feira à noite da Sotierge. E a Sotierge foi, obviamente, extremamente importante, eu acho que não só para mim, mas algumas gerações de intensivista. E então é um prazer poder estar contribuindo aqui hoje com vocês.
Ai, que bom, que delícia esse episódio. Vamos lá. A gente hoje queria falar sobre mortalidade na terapia intensiva. E a primeira coisa que eu queria levantar sobre esse tema, para a gente conversar um pouquinho aqui, eu, você, Vitor, é assim: a gente fala muito sobre mortalidade em CTI, muitos trabalhos têm isso como desfecho principal, e a gente volta àquela discussão de se essa é uma boa métrica, é isso que a gente deveria estar medindo ou não, e por quê? Vamos começar daqui?
Eu acho um ótimo ponto de partida, né? É um ponto de partida que ele é uma estrada que abre para vários caminhos, né? E a gente pode se fazer várias perguntas. Então, assim, eu acho que antes de fazer toda essa a crítica sobre mortalidade como desfecho, né? Ou como ponto de interesse na avaliação, né? Das métricas das terapias intensivas, acho que a primeira coisa é a gente se perguntar o que que é essa mortalidade que a gente está medindo. E nesse sentido, eu acho que a parte positiva é que a mortalidade é um desfecho que ele é inequívoco e ele é um desfecho fácil de medir, fácil de aferir, fácil de registrar, é desfecho binário, ocorreu ou não ocorreu. E dito isso, assim, essa parte é a parte boa, né? É um desfecho relativamente confiável que a gente pode ter, diferentemente de outros que são mais complexos para a gente mensurar. O perigo é que a gente acha que a gente entende o que a gente está falando quando a gente está falando de mortalidade. E aí começa pela questão de mortalidade quando e aonde. Então, esse primeiro ponto é: a mortalidade na UTI é uma boa métrica? Provavelmente não. Ela provavelmente não é uma boa métrica de qualidade assistencial, porque a gente não está medindo como a gente entrega o paciente para a unidade, para onde ele vai depois da terapia intensiva. E a gente vê isso com muita frequência nos estudos, que mostra que existe uma grande lacuna entre a mortalidade da UTI e a mortalidade do hospital. Ou seja, existe aí um excesso de mortalidade que acontece ainda dentro da internação hospitalar, que, na minha opinião, meio que invalida um pouco o grande valor do trabalho feito na terapia intensiva. Porque se a gente conseguiu tirar o paciente da UTI e ele morre depois na enfermaria, no quarto, na semi-intensiva, então esse trabalho foi pela metade, né? Então, por isso, eu acho que a mortalidade hospitalar passou a ser uma métrica mais tradicionalmente utilizada. Ela é uma métrica razoavelmente boa, né? Melhor do que a mortalidade de UTI. E talvez, sendo prático, pragmático, ela seja o melhor que a gente tem amplamente disponível para todo mundo. Vai, vamos lá. Acho que esse é um ponto. E não é à toa que os scores de prognóstico, de gravidade, eles sempre são relativos à mortalidade hospitalar, não à mortalidade de UTI. É claro que a gente pode fazer a crítica e dizer que, da mesma forma que a gente fala da terapia intensiva, a gente pode estar devolvendo para a sociedade uma pessoa com uma qualidade de vida reduzida, que vai ter uma trajetória muito tortuosa durante as semanas, meses e até anos depois da alta hospitalar, onde ele vai ter uma trajetória de perda cognitiva, declínio funcional, ou grande grau de limitação e incapacidade funcional. A gente sabe que há um percentual importante dos pacientes que têm alta da terapia intensiva, principalmente aqueles que passaram pela ventilação mecânica, isso varia aí algo entre 10% e 30%, não consegue voltar à mesma atividade laboral ou mesmo estudo, quando a gente está falando de pessoas mais jovens, que ele fazia antes na internação hospitalar. Então, tem cada vez mais pessoas propondo que não só eu olhe, se eu olhar a mortalidade, eu olhe num prazo mais longo do que a mortalidade hospitalar, ou seja, no mínimo 60, 90 dias, mais desejável 180, 360 dias, e que essa mortalidade, como métrica, ela seja complementada por dados que são mais centrados no paciente e na família dele, né? Que são os desfechos que interessam às pessoas, né? Não à toa, existe nos últimos anos algumas definições em medicina do que são chamados os desfechos piores que a morte, né? E são situações em que, quando confrontados com essa situação, muitos pacientes diriam: não, eu prefiro não sobreviver do que ter que viver dessa maneira. Mas acho que mortalidade tem esse lado, né? De que é um desfecho que, ainda assim, ele é muito relevante, ele é fácil de medir.
É,
Um dos
porque se
pontos.
você pensar que, claro que 180 dias seria maravilhoso, mas a gente fazer esse acompanhamento, ter uma equipe, e o quanto tempo você demoraria para publicar esse artigo, né? Porque imagina, só de acompanhamento de mortalidade 6 meses, óbvio que a gente teria resultados muito diferentes, mas já dificulta o trabalho ali da publicação e do resultado.
Isso é um ponto importante. Acho que os países que conseguiram resolver isso de uma maneira mais simples foram os países que, primeiro, têm sistemas de saúde fechados, né? Onde esses sistemas são todos integrados e que, portanto, a base de dados populacional é a mesma da hospitalar, que é a mesma do certificado de óbito, e aí tudo isso se comunica e aí isso fica mais ou menos automático. A gente tem como fazer isso, a gente tem feito isso para alguns estudos de segmento de longo prazo, seja com segmento telefônico, seja com a volta consulta, seja com a checagem da base de certificado de óbito, mas isso é trabalhoso e é complexo. Concordo com você. Só que eu queria voltar num pontinho dessa lance da mortalidade, que eu acho que é legal a gente pensar, que é, para além da métrica, o que que a métrica mede? Na verdade, assim, quando eu estudo ou leio esse assunto, eu sempre fico me perguntando se a gente realmente sabe do que a gente está falando quando a gente está falando de mortalidade. Eu tenho a impressão que, às vezes, quando a gente está falando da mortalidade na UTI ou a mortalidade hospitalar, a gente pensa que a gente está falando da mortalidade da doença. Então, quando eu leio um estudo de mortalidade na sepse, que tem como desfecho mortalidade na UTI ou mortalidade no hospital, eu acho que a mortalidade da sepse é 56%. Vamos usar o número lá do spread no Brasil. Mas não, essa é a mortalidade da sepse que passa pela UTI. Elas são só aqueles pacientes. Ele é um produto que é uma função de entrada e saída, e, portanto, para começar na porta de entrada, a mortalidade é uma função da triagem. Isso pode ter várias visões, né? Se a gente for pensar. A primeira delas é que, se eu sou mais restritivo na minha internação, não no mau sentido, mas se eu trio mais os pacientes que, a priori, eu tenho a percepção de que terão mais benefício, a minha mortalidade na UTI no hospital, ela é menor do que eu teria de outra maneira. mas a mortalidade populacional da sepse ela não vai mudar em função disso. Provavelmente ela vai mudar muito pouco. Porque mortalidade da doença, ela não vai mudar em função necessariamente dessa política, desde que a gente esteja triando adequadamente quem entra na terapia intensiva.
Isso aí, Jorge. Ainda tem o caldo do mortalidade por outras complicações não inerentes à doença, né? É difícil de você fazer essa análise, mas existe. E se você aumentar a sua sensibilidade, ou, enfim, dentro do conceito de gravidade do seu doente, que você alocar dentro do CTI, né, a forma como você define o paciente grave, você vai diluir a tua população e pode ter resultados maravilhosos. Eu queria só fazer dois comentários ali atrás. O primeiro, que eu acho que a gente precisa olhar a mortalidade hospitalar e tirar dela, talvez, os pacientes que realmente não precisariam estar em CTI, os pacientes que realmente são pacientes de cuidados de fim de vida, e que você define isso não porque, que é o que me deixa louco, que é quando você faz tudo para o doente, aí o doente faz um pneumotórax, o doente tem uma VAP, o doente tem uma ICS, aí o doente fica com uma disfunção orgânica para múltiplo, afinal, esse paciente é cuidado paliativo, né? Isso não é, né? Isso não é. Não é isso que a gente está falando. Mas a gente ainda tem dentro da nossa população pacientes efetivamente que são candidatos ao que a gente tem como boa prática dizer que é um cuidado paliativo, que entram no CTI por falta de uma oportunidade de discussão prévia e que saem, por vezes, para morrer no andar, né? Essa é uma população que não é muito grande, mas ela existe e que a gente tem que expurgar ou analisar de uma forma diferente, né? E em relação à questão aí, Jorge, dessa aferição por um ano, o que que você acha da gente também atrelar, né, de uma forma mais objetiva, o que a gente chama de PROMs, né, que são as medidas de desfechos objetivos de paciente, que eu acho que é a melhor definição para PROMs, né? E aí você vincular isso a subgrupos de populações de pacientes que a gente precisa estudar, tipo, como você trabalhou muito, pacientes oncológicos, né? O que que a gente faz com esses doentes e o que que a gente entrega para eles em relação à sobrevida e possibilidade de terapia, né? Você acha que tem como a gente subdividir ou escolher os subgrupos de pacientes para que a gente que mereçam esse olhar enquanto outros não mereçam os outros, para paciente jovem com choque séptico e pneumonia? Esse tem que sair vivo do CTI.
Pô, vou voltar primeiro no ponto anterior seu, que foi bem legal, no cuidado paliativo. Só para falar duas coisinhas rápidas. A primeira é a seguinte: o paciente, na minha opinião, o paciente que entra na terapia intensiva por qualquer causa, por qualquer razão, ele sempre tem que contar na mortalidade bruta da terapia intensiva. A pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer é: por que, no final das contas, ele entrou, ele morreu ou ele sobreviveu? E ele utilizou aquele recurso, o leito, as pessoas, né, o staff, os insumos, ele usou tudo, o diagnóstico. Então, ele tem que contar, né, operacionalmente. Se ele tem que contar na performance da UTI, é outra pergunta, um pouco diferente. E aí que eu acho que cabe isso. E aí eu queria acrescentar uma outra população, além do cuidado paliativo, que eu acho que é cuidado paliativo do paciente que era paliativo já antes de entrar na UTI, né? Deixando claro. A outra população, que também é incomum, mas que a gente vê cada vez mais, é o suporte ao potencial doador. Esse é um paciente que vai entrar com 100% de mortalidade, né? Porque se ele está na emergência e com morte encefálica, mas ele precisa da terapia intensiva para que todos os protocolos e processos sejam feitos para dar suporte orgânico, para que ele venha a ser doador, ele já entrou sabendo que vai morrer. Né? Então, esse não pode contar na performance nunca. Mas esses pacientes existem. Eles entram na terapia intensiva. Então, é importante a gente fazer esse olhar crítico. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, indo para os prompts, eu acho que sim. Aí eu tenho duas visões assim sobre isso. Eu acho que uma visão é a gente entender mais, talvez, do ponto de vista acadêmico, ou do ponto de vista de gestão de saúde, ou de gestão de sistemas de saúde, o que a terapia intensiva contribui e produz, né, positiva e negativamente no longo prazo dos pacientes. E eu acho que é legal se a gente puder ter mortalidade, se a gente puder ter algumas métricas de atividades de vida diária e algumas coisas simples, se o paciente é interno ou não, coisas muito básicas, eu acho que é importante. Agora, eu acho que, por outro lado, a maior parte dos pacientes que vai para a terapia intensiva é de pacientes que hoje, né, na nossa realidade brasileira, é de pacientes idosos, né, mesmo no sistema público, isso é uma realidade, é de pacientes que têm multimorbidade, e muitas dessas multimorbidades fazem parte de linhas de cuidados, seja do diabetes, seja da doença cardiovascular, seja da oncologia. E eu acho que a responsabilidade, embora nós intensivistas gostamos de assumir a responsabilidade de tudo, eu acho que a responsabilidade desses PROMs é das clínicas de origem. O que a gente deveria ter é, ao mensurar isso no longo prazo e seguir isso do paciente, maneira de linkar isso com a informação da UTI, porque aí eu consigo entender esse paciente no longo prazo. Mas eu não acho que tem que ser uma responsabilidade do intensivista entender se o paciente continuou ou não a quimioterapia, se ele passou para a segunda linha porque ele saiu com um PS pior do que entrou na terapia intensiva, entendeu? Eu acho que isso são boas perguntas do ponto de vista acadêmico. Acho que isso é bom para a gente poder entender o resultado do nosso sistema de saúde, mas eu acho que cada especialidade também tem que assumir essa responsabilidade dos dados no longo prazo.
Mas eu acho que isso pode ser uma resposta para uma ajuda na política de formulação na formulação de políticas de saúde, né? Para saber onde que sim, a gente tem que ter isso na cabeça, né? O recurso é finito, né? A gente precisa entender, e acho que isso é uma aferição, né?
Com certeza.
Jorge, o que que você acha que isso vem mudando ao longo dos anos? Assim, daquela terapia intensiva que a gente via 20 anos atrás, eu acho que, assim, algumas coisas melhoraram efetivamente no cuidado. Então, a minha expectativa é que realmente houvesse um efeito real na mortalidade, por mais que tudo que a gente falou, que é uma medida que não é ideal. Mas eu também vejo uma mudança por um outro lado. Assim, por exemplo, eu não sei, pode ser uma impressão minha, talvez você possa me falar. Não conheço os números. A gente também interna na terapia intensiva hoje, eu acho, principalmente nos hospitais particulares, muitos pacientes que talvez não tivessem indicação de terapia intensiva, por uma questão de vigilância, de estar ali. Então, eu sempre fico um pouco na dúvida. Eu acho que os cuidados melhoraram, eu acho que a gente melhorou, mas em algumas situações específicas, eu também acho que talvez os pacientes estejam menos graves.
Muito bom. Então, assim, eu acho que isso é mudar um pouco a visão da gente estar falando sobre mortalidade ou sobre falando dos pacientes de terapia intensiva e falar do uso que a gente faz da terapia intensiva, né? Então, eu acho que eu não tenho uma conclusão assim definitiva, porque a gente não tem todas essas informações ainda na mão. Mas quando a gente vai olhando os dados ao longo do tempo, a gente tem dois conjuntos de informações. A gente tem um conjunto geral de informações que vem de análises de bases de dados de ensaios clínicos, de análises de bases de dados de estudos observacionais, de coorte, e eles tendem a mostrar que a mortalidade nas doenças ou em determinadas patologias específicas ela vem reduzindo ao longo do tempo. Quando os pacientes passam pela terapia intensiva, isso é verdade. Para esse tipo de estudo, para os estudos de sepse, isso é verdade para alguns estudos de ventilação mecânica, segmentos de pontos diferentes no tempo, né, desde os anos 90 até mais recente, parece mostrar isso. O que é um pouco contraditório em relação a isso é isso talvez tenha uma variação maior em função de que região do mundo a gente está falando. Então, aparentemente, esse fenômeno, um fenômeno que acontece mais nos países de alta renda, enquanto que nos países de renda média e renda baixa, onde nós nos incluímos. Isso é um pouco mais duvidoso, né? A prova disso é que quando a gente olha estudos como o spread, por exemplo, de sepsis, a gente ainda continua tendo 55% de mortalidade. Quando a gente olha um artigo que saiu essa semana no Critical Care Medicine, de um grupo da América Latina, cujo autor sênior, inclusive, é o Alexandre Biasi, de São Paulo, só de mortalidade em SARA, ele mostra que a mortalidade segue em 52% e que não variou tanto assim nos últimos 20 anos. Então, talvez isso tenha acontecido mais em algumas regiões do mundo do que em outras. E se eu tivesse que chutar uma explicação para isso, né? Então é uns, como eu aprendi com o Vitor há muitos anos, eu tenho um chute técnico aproximado, que é uma expressão muito científica para explicar o que eu vou dizer agora.
Excelente.
O chute técnico aproximado aqui, eu acho que ele passa por entender o que aconteceu com a população do país também ao longo dos últimos anos. Então, se por um lado, ao longo dos últimos anos, a gente teve mais geração de conhecimento, talvez a gente tenha incorporado mais evidências positivas aí para a nossa rotina, sendo menos iatrogênico, né, que é o que fundamentalmente parece ter diminuído a mortalidade em muitos estudos. Por outro lado, a nossa população envelheceu. Então, quando a gente olha os estudos dos anos 2007, 2008, primeiros estudos da BRICNET, a mediana de idade dos pacientes, ela era um pouco abaixo de 60 anos, 58, 57, né? Quando você pega um estudo de câncer, era 60, né? Que já é uma população um pouco mais velha. Hoje, a mediana nos hospitais em geral é 65 anos no Brasil, e nos hospitais privados, ela é perto de 70. 21% dos pacientes que entraram em terapia intensiva no Brasil, público e privado, tem mais de 80 anos. Então, essa transição demográfica acelerada, ela caiu no colo dos intensivistas e ela ocupou os leitos da terapia intensiva. E aí, talvez eu não possa esperar que esses benefícios todos de mortalidade que eu vejo nos estudos da Austrália, nos estudos do Canadá, de países que são muito mais restritivos, indo para o seu ponto, segundo ponto, na utilização da terapia intensiva, na percepção de que o sistema é coletivo e o benefício tem que ser para todos, né? Então, esses países restriam melhor a entrada de quem precisa, tentando fazer com que esses que precisam cheguem muito mais rápido ao leito, mas eles também restringem mais o acesso dos pacientes sem potencial benefício. Aí eu não estou dizendo que isso é só dos pacientes idosos, pode ser em pacientes mais jovens que têm doenças que já são mais para cuidado de fim de vida do que propriamente para terapia intensiva. E isso também muda a mortalidade do que a gente observa. Então, no final das contas, a gente teve uma transição demográfica acelerada. A gente tem uma atenção primária e a condução das doenças crônicas que faz com que as pessoas tenham multimorbidade de controle ruim, no final das contas, né? Pessoas com 50 anos com insuficiência cardíaca congestiva, pessoas com 55 anos em diálise ambulatorial, porque tem um mau controle. Quando esses pacientes, essa população mais idosa e mais adoecida chega na terapia intensiva, por mais que a gente tenha melhorado nos processos, os resultados não podem ser tão melhores. Então, mas isso é uma hipótese. Eu acho que isso pode ter acontecido. Um segundo ponto é que eu acho que, se por um lado a gente melhorou e a gente certamente é menos iatrogênico, principalmente no dente ventilado, né? Que a gente é aquele que a gente sabe aonde tudo, né? Ventilação protetora, sedação, medidas de prevenção de trombose venoso, infecção e tal, tem mais evidência. Se a gente melhorou o processo de experimentação, a gente ainda não está ótimo nesse processo. A gente ainda tem que, só para usar um exemplo, taxas de infecção adquirida na terapia intensiva que ainda são relativamente altas, né? E a gente tem muita resistência, que é um marcador indireto disso. Então, eu acho que tem esses dois pontos. Eu acho que a gente ainda não otimizou o processo de cuidado, mas eu acho que a gente mudou muito quem entra na terapia intensiva. Mudou o perfil dos pacientes. Não só no privado.
Vitor, qual é o seu chute técnico aproximado?
Eu acho esse caminho que o Jorge trilha. É um bom caminho. Reconheço que a gente tem uma característica muito peculiar no modelo de pacientes que a gente interna. realmente tem muita gente que não era para estar em CTI, né? E aí é uma questão de a gente está lidando com uma questão de mercado, de grana, né? Então, enquanto o modelo de gestão e de for favorável a você internar de forma indiscriminada, as pessoas vão continuar internando de forma indiscriminada. Porém, realmente, se você for analisar a performance em determinadas patologias, é inegável que a gente melhorou no que a gente tem. E aí eu queria perguntar para o Jorge. Jorge mandou para a gente antes uma apresentação sobre isso. E aí tem aquele trabalhinho, Jorge, sobre a nossa discrepância justamente entre os países desenvolvidos e não desenvolvidos, principalmente morte e ventilação mecânica nos pacientes mais idosos, né? A gente, pelo
e aí,
trabalho...
Arthur,
pode falar.
Desculpa, eu só queria apresentar que a minha pergunta era desenvolvido, não desenvolvido, e o público e o privado, que a gente tem essa grande diferença aqui. Eu não sei se o raciocínio é parecido, talvez seja, por isso que eu queria acrescentar.
Mas aí, o que você atribuiria a essa diferença de performance, principalmente nessa população mais idosa?
Legal. Então, talvez assim, esse estudo que o Vitor citou, que o primeiro autor é o Luigi Pisani, lá da Itália, na verdade, uma análise que agrega dados de quatro grandes estudos de ventilação mecânica, um deles é um estudo brasileiro, foi publicado no Lancet Global Health há pouco tempo, um ano e pouco atrás. E nesse estudo, ele mostra que é exatamente isso, que em pacientes de ventilação mecânica invasiva, a despeito das mortalidades serem diferentes, né? Existe uma sobreposição das curvas de sobrevida dos pacientes tratados em países de renda alta e de renda baixa, renda média, mas principalmente renda média ali naquele estudo, principalmente até os 50 anos. E a partir dos 50 anos começa a abrir essa curva e as diferenças começam a aparecer. O estudo não explora exatamente o porquê disso, mas eu acho que está muito em linha assim, com o que eu falei anteriormente, né? Será que o paciente de 50 anos na Holanda, que é um dos estudos que serve como base, tem a saúde equivalente aos pacientes com 50 anos no Brasil? Provavelmente não. Tem um trabalho bem interessante, que foi publicado há alguns anos também no Lancet, que ele pergunta o que que representa ser idoso em diferentes lugares do mundo. E aí ele pega uma base do Global Burden of Disease, pega uma base muito grande, e ele mede comorbidades ou multimorbidades dos pacientes, e fala assim: olha, um paciente médio tem, para cada faixa etária, tem X morbidades e o peso das morbidades, etc. O Brasil é exatamente a média. Então, o paciente de 64 anos no Brasil, ele é parecido com um paciente de 48 anos na Papua Nova Guiné. Mas ele se parece com um paciente de 75 anos no Japão. Então, quando a gente está olhando isso, por trás da questão da renda, a gente está olhando o sistema de saúde e a saúde geral, né? Os determinantes sociais, né? De saúde e doença, né? Então, acho que tem um pouco isso, né? Quando a curva abre nos mais idosos, nem todos os idosos são iguais, porque o sistema de saúde trata os pacientes de forma diferente. A questão do
Isso
público e privado.
é uma ponderação importante, né, hein, Jorge? De você,
Eu acho.
quando você vai ler um artigo e você. Até para você não ficar tão frustrado com você mesmo, né? Assim, às
Sim, e também entender que, por um lado, a gente tem isso como uma aproximação, porque você olha um número inteiro para representar um país, quando a gente sabe que, na verdade, a gente está no Rio de Janeiro. Se eu estou na zona
certo.
sul do Rio de Janeiro, onde o IDH é alto, mas na mesma quadra, ou às vezes no mesmo, a 500 metros de um lugar e outro, você tem variações enormes de índice de desenvolvimento humano. E você tem serviços de saúde que prestam assistência a essas populações completamente diferentes. Então, isso também é muito diferente. E aí, indo para o público e privado, eu acho que a gente, na parte acadêmica da medicina intensiva, a gente presta um mau serviço ao serviço público, né? A gente maltrata o serviço público nas publicações. Por quê? Porque quando a gente separa index a fonte pagadora como uma maneira de separar os pacientes e tentar entender o perfil, etc., A gente, na verdade, está fazendo. A gente não está dando conta do enorme viés de seleção, que é você ter os melhores hospitais privados que participam de pesquisa e os hospitais públicos que participam de pesquisa. Isso é uma desvantagem do ponto de vista competitivo. E por que que eu acredito que não tem diferença entre os dois? Eu vou dar dois exemplos com números. O primeiro foi a questão do Covid. É claro que a gente teve situações dramáticas e muita disparidade de mortalidade regional. A gente teve várias publicações, né? O Fernando Bosa teve aqui no podcast recentemente, publicou bastante coisa mostrando as diferenças regionais, etc, etc. Mas, no final das contas, quando a gente olhava os dados brasileiros de terapia intensiva, todos agregados, que tinham público e privado, e a gente olhava que a mortalidade no setor público era o dobro da mortalidade no setor privado, a gente também não estava olhando que a frequência de ventilação mecânica no setor público era o dobro também do setor privado. E quando a gente olhava a mortalidade dos doentes ventilados, a diferença não era o dobro. A diferença era de 5%, 8%, não era mais do que isso. Então, é bem perto. Isso numa situação de pandemia, aonde a sobrecarga do público foi muito maior do que do privado, porque a gente tem que lembrar que 3/4 da população só tem acesso a os 50% das UTIs que estão no setor público, enquanto que 1/4 da população tem acesso aos 50% dos leitos de UTIs que estão no setor privado. Então, esse acesso já muda a história natural. Apesar do acesso mudar a história natural, tem serviços públicos fantásticos e serviços públicos muito ruins, serviços privados fantásticos, muito ruins e medianos também. E, de novo, o spread lá, o estudo de sepse do Ehlers, né? Já publicado há alguns anos, ele, para mim, ele é emblemático. Quando você pega e estratifica do ponto de vista epidemiológico, de modo que seus dados representem, de fato, epidemiologicamente, o que são as UTIs no Brasil, a mortalidade de sepse no público é 56%, no privado é 55%. Então, isso para mim encerra a discussão sobre público e privado. Na mesma época, teve uma publicação do mesmo Ehlers, aonde a diferença de mortalidade era muito maior entre público e privado. Mas por quê? Eram os hospitais que voluntariamente aderiram à campanha de sobrevivência à sepse e contribuíam com dados da base de dados do Ehlers e, portanto, não tinha representatividade epidemiológica. Era uma adesão voluntária de hospitais públicos, que estavam fazendo o melhor possível para melhorar a sua qualidade, e dos hospitais privados de ponta, que estavam aderindo a esse processo. Então, de novo, eu acho que a gente não estava comparando coisas iguais quando a gente estava falando sobre isso.
Perfeito, Jorge. Eu acho que isso é um ponto super importante que a gente tem que parar para refletir, até para a gente ser justo, né? Eu tenho a oportunidade de trabalhar no público e no privado, no público eu tenho CTI de 7 leitos, onde é comum eu ter 7 pacientes em ventilação mecânica. No privado eu tenho CTI de 18 leitos, onde é muito raro eu ter 7 pacientes em ventilação mecânica, assim. Então, é muito difícil de comparar. Eu estou adorando esse papo, mas a gente está chegando aqui numa reta mais final. E eu queria perguntar para vocês, assim, o que você acha que a gente vai evoluir nisso? Qual é o nosso caminho, né? Assim, dentro dessa terapia intensiva que tem esse problema de triagem dos pacientes, onde a gente acaba olhando muito para a mortalidade, onde tem todas essas questões que a gente falou dos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Que caminho que você acha que a gente vai trilhar aí daqui para frente? Ou que
Bom,
você gostaria que a gente
ah,
trilhasse? São
esse é
duas
mais
coisas
legal.
diferentes.
Esse é mais legal. Posso escolher?
Pode escolher
Esse
isso.
é melhor. Esse é melhor. Não quero que o pessoal fique com uma impressão muito ruim depois disso. Não, acho que a primeira coisa que tem que falar é o seguinte: é que, para ser justo com a questão da mortalidade, eu acho que os países também que incorporaram. Países ou serviços, etc., que incorporaram outras métricas, mortalidade de longo prazo, PROMS, etc., é porque tinham resolvido o primeiro problema, que era a mortalidade de curto prazo. Acho que a gente ainda não está ali. Acho que a gente ainda tem um problema de mortalidade de curto prazo. Então, se a gente abandonar isso, a gente vai também tá sendo negligente com algo que ainda é problemático. O dia que a gente tiver a mortalidade de 14% de verdade, aí a gente pode olhar para o longo prazo também. Enquanto metade dos pacientes ventilados, né, não saírem do hospital, eu acho que a gente ainda tem que olhar para a mortalidade. Eu acho que se alguém me desse capacidade de mudar de forma mágica uma coisa na terapia intensiva, seria a porta de entrada. E depois que o paciente entrou, isso do ponto de vista ético, humano, é tudo muito mais complexo. Mas a porta de entrada, ela resolve muitos problemas, né? Ela resolve os dois grandes atrasos, né? Que eu falo de brincadeira, um atraso que é o atraso dos pacientes no setor público, chegam dois dias atrasados, e é verdade, esse número é mais ou menos isso, né? A gente tem dados, por exemplo, daqui da tese do Rodolfo Espinosa, de paciente de pneumonia adquirida na comunidade, que grande parte dos pacientes ficavam 36 horas antes da terapia intensiva, era uma população de 75% de pacientes ventilados, e o atraso na entrada era o principal fator de mortalidade desses pacientes nesse estudo multicêntrico que o Rodolfo fez já há alguns anos aqui no Rio de Janeiro. Então, regular a porta é importante para levar mais rápido quem precisa, né? Mas também para fechar a porta para quem está chegando atrasado demais é brincadeira, modo de dizer, é o cara que chega 20 anos atrasado, né? É o paciente que já é muito idoso, multimorbidade. Que coisa curiosa, né? Os estudos populacionais, eles dão conta de que alguma coisa entre 6% e 8% dos pacientes ambulatoriais de atenção primária no Brasil que tem mais de 70 anos tem algum grau de comprometimento cognitivo, seja o leve até demência. Mas numa área de tanta escassez que a gente tem de leito e de recurso, alguma coisa perto de 6% dos pacientes que internam com pneumonia adquirida na comunidade, na terapia intensiva, em hospital público no Brasil, tem diagnóstico pela família, que normalmente é subdiagnosticado, de demência. Então, essa porta está mal regulada. Ela está mal regulada para o cara que tem que chegar rápido, ela está mal regulada para quem não tem que entrar. Por outro lado, esse número no privado, ele triplica, dependendo da região do país que a gente está olhando, né? Entre 10% e até 18%, já vi, de pacientes que têm diagnósticos de comorbidades graves avançadas, que a priori tem mau prognóstico, incluindo demência. Então, assim, eu acho que se eu pudesse, eu regularia a entrada. Esse seria o caminho, eu acho, mais importante para a terapia intensiva. E acho que isso daria conta também da gente resolver um problema que é uma discussão eterna, que é se nós temos profissionais qualificados em quantidade suficiente para cuidar das nossas UTIs. E a sensação que eu tenho é que a gente tem profissionais qualificados em número suficiente para cuidar dos nossos pacientes críticos graves que precisam de terapia intensiva, mas não para todo mundo que está nas UTIs hoje, porque esses números são muito diferentes.
Uma vez eu fiz um trabalho para discutir a porta de entrada da terapia intensiva, botar no papel o critério. A gente leu alguns protocolos internacionais e é muito difícil esse trabalho, tem uma questão cultural muito difícil. E um advogado que fazia parte do grupo, ele falou para mim: é muito difícil, mas você sabe que não ter critério é um critério, né? Então, a partir do momento que você não tem critério nenhum, esse é o seu critério para entrar no CTI. E eu me sinto um pouco assim hoje, né? Eu acho que falta esse critério. Vitor, qual é a sua visão aí do para frente que você gostaria?
Eu só queria complementar, porque essa discussão, eu acho que frisar isso é importante. A gente escolhe o pior critério, que é a ordem de chegada, né? Nem no Vracarência por ordem de chegada, né? Você tem prioridades que nitidamente são reconhecidas e a pessoa ela é atendida de acordo com a sua prioridade. Ordem de
Se
chegada
conversar
pode
com o
ser.
Vicente ali, consegue
Ordem
ouvir.
de chegada, ordem de chegada não pode ser critério, e ele é o critério utilizado. Então, eu acho que essa mensagem é fundamental, fundamental. E eu só completaria o que eu acho que a gente tem que ter é a porta, né? E o que vai salvar a terapia intensiva é quando a gente se debruçar sobre comunicação, porque é o maior ralo que a gente tem de desperdício de dinheiro, de recurso, de esforço, é porque a gente não leva a sério a questão da passagem de informação, a interpretação dos dados, e esse trabalho de se perde. E isso a longo prazo, né, quando o dinheiro que vai sendo rasgado, não tem sistema que suporte isso. Então, assim, eu gostaria de ter essas duas coisas, porque o meio, acho que a gente faz de uma forma que é ok, entendeu? Funciona. Mas o que a gente pega e o que a gente, como a gente entrega, é que a gente, são essas pontas que a gente tem que melhorar.
Bom, pessoal, eu amei essa conversa. Vitor, super obrigado pela parceria. Salu, uma honra ter você aqui com a gente, batendo papo, conversando, falando um pouco sobre seus estudos, seus dados. E acho que o Vitor já criou aí um link para o próximo, né? Comunicação. Acho que a gente já vai começar a pensar nesse próximo aí. A gente encontra no Bracarense, já toma um chope, já programa e já pensa nisso.
Mas é
isso. Gente, obrigada. Até a próxima.
Um beijo. Obrigado, Renato. Valeu, Vitor. Um abraço.
Valeu, Jay.
Um abraço.